DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia, ao lado da Cristiane Vieira Teixeira, que apresenta as notícias já.
Os 292 manifestantes detidos desde sábado em várias províncias de Angola foram hoje libertados, disse o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional Angolana, Aristófanes dos Santos. As manifestações foram convocadas pela UNITA, o principal partido da oposição, em repúdio ao rapto e provável homicídio dos dois ex-militares, Isaías Kassouli e Alves Kamulingue. A maior parte dos detidos eram manifestantes que atenderam ao apelo da UNITA e que colavam cartazes de solidariedade com os dois ex-militares numa ação da Casa CE. O funeral de Manuel Hilberto Ganga, que também participava da colagem de cartazes e teria sido abatido por efetivos da unidade da Guarda Presidencial, deverá realizar-se na quarta-feira. Em Moçambique, o secretário-geral da RENAMO, o maior partido da oposição, Manuel Bissopo, divulgou um comunicado em Maputo. Ele saudou os munícipes que se abstiveram de votar e os que votaram contra a Frelimo, o partido no poder, e manifestou-se disponível para retomar o diálogo com o governo, reforçando a existência e exigência de mediadores nacionais e estrangeiros, como a ONU, a SADC e a União Europeia. Bissopo voltou a Maputo após 3 semanas em paradeiro desconhecido, depois dos ataques do governo a Gorongosa no passado 21 de outubro. Ele garantiu que Afonso Tlacama está bem de saúde, se encontra no país e falará ao povo em breve. A Frelimo declarou-se hoje digno vencedor das eleições autárquicas do dia 20, felicitando o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceiro maior partido do país, pelas vitórias na Beira e em Quelimane. Resultados da contagem parcial da votação para as eleições autárquicas moçambicanas dão a Frelimo como vencedora em 50 dos 53 municípios. No entanto, também hoje o MDM disse contestar os resultados do escrutínio em 10 municípios. Em declarações à agência Luso, o porta-voz do partido, Sandy Carmona, diz que o MDM contesta a nível local os resultados eleitorais preliminares dos municípios de Maputo e Matola, da Beira, Quelimane, Chimoio, Gorongosa, Marromeu, Mocuba, Gurué e Milange. Em Nampula, a votação foi anulada devido à omissão da candidata do Partido Humanitário de Moçambique, PAUMO, Filomena Mutoropa, dos boletins de voto. Uma nova votação será realizada no dia 1 de dezembro. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, quer que o Conselho de Segurança considere a possibilidade de reforçar a ECOMIB, contingente militar da África Ocidental na Guiné-Bissau, para garantir a segurança no processo eleitoral. O pedido é feito no mais recente relatório sobre a situação do país e que será apresentado na terça-feira ao Conselho de Segurança, em Nova York, por José Ramos Horta, representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau. As eleições gerais na Guiné-Bissau estão marcadas para 16 de março de 2014. Pelo menos 9 pessoas foram mortas hoje e dezenas ficaram feridas nos confrontos entre o exército líbio e o grupo salafista Ansar al-Sharia em Benghazi. Segundo um porta-voz militar, a violência escalou quando uma patrulha foi atacada nas proximidades da sede da Ansar al-Sharia. O exército líbio foi colocado em estado de alerta em Benghazi. No Mali, um novo parlamento foi eleito. Cerca de 6,5 milhões de eleitores foram chamados para determinar os 147 deputados para o parlamento em Bamako. A votação deve marcar o retorno do país à normalidade política, mais de 1 ano e meio após o golpe militar. A eleição foi realizada sob forte esquema de segurança. A União Europeia e a União Africana enviaram observadores eleitorais e consideraram o processo pacífico. O resultado da votação deverá ser divulgado em 5 dias. Para 15 de dezembro está agendada uma segunda ronda. Em Bangkok, na Tailândia, a primeira-ministra Ingluk Shinawatra invocou uma lei especial de segurança depois que manifestantes invadiram os ministérios das Finanças e das Relações Exteriores. Segundo a polícia, foram ocupados também outros edifícios do governo, estações de televisão, quartéis e delegacias de polícia. Pelas ruas da capital, milhares de pessoas se manifestam contra o governo de Shinawatra. No domingo, cerca de 100 mil pessoas haviam tomado as ruas da capital. A onda de protestos foi desencadeada pelo plano de anistia do governo, que poderia trazer o político acusado de corrupção e irmão da primeira-ministra Thaksin Shinawatra de volta do exílio ao país. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite, hoje com Nadia Issufo.
DW Jornal da Noite.
Oposição angolana promete processo judicial contra a polícia depois da última manifestação. Em Moçambique, partido excluído das eleições autárquicas poderá processar CNE. Guinenses na diáspora estão satisfeitos por participarem das eleições de 2014. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 25 de novembro de 2013. Em Angola, partidos políticos criticam a atuação da polícia durante as manifestações de sábado último convocadas pela UNITA e prometem tomar medidas judiciais contra as autoridades. De lembrar que a manifestação visava exatamente contestar a repressão. A oposição garante que este caso não terá o mesmo fim que os anteriores.
É que eu estava junto da Samba quando eram 4 horas e um dos nossos membros da Casa CE estava a colocar panfletos à beira da estrada. Quando apareceram alguns elementos da polícia, dois vestidos de farda e dois a civis, pegaram o homem, raptaram-no e depois levaram para um sítio incerto.
Osvaldo Inglês, membro da coligação Casa CE, relata o que assistiu na madrugada de sábado passado. Manuel Gilberto Ganga, dirigente do grupo juvenil da formação partidária, foi morto pela unidade da Guarda Presidencial quando colocava panfletos da manifestação. Cerca de 300 pessoas foram detidas pela polícia, mas agora já soltas, e outras várias desapareceram. O vice-presidente do maior partido da oposição, a UNITA, Ernesto Mulato, também vítima da agressão policial, promete que a sua formação vai tomar medidas judiciais contra a polícia.
Nós temos, primeiro, temos várias medidas, na medida em que o que aconteceu foi tão grave e as encenações. Nós, mesmo a nível dos tribunais também, vamos colocar documentos, embora sabemos que os tribunais são todos monopolizados pelo partido no poder, mas, seja como for, nós vamos apresentar. Que mesmo a nível dos tribunais também vamos colocar documentos.
De lembrar que o Ministério do Interior proibiu a manifestação, alegando razões de segurança, porque ela coincidiria com o evento político do MPLA, Partido no Poder. A nível internacional, as críticas à polícia não foram poupadas. A Human Rights Watch pede moderação à força da ordem e segurança. Jean-Marie Fardot é diretor da organização na França.
O excesso de uso de força pela polícia na Angola, infelizmente, não é uma coisa nova. É sistemático em caso de demonstração, de manifestação de grupos de oposição, de sempre, simplesmente, de grupos de cidadãos que pedem um pouco mais de justiça social nesse país. Então, o fato que a polícia usou de violência esse fim de semana não é uma surpresa, mas é lamentável. E pedimos que, no futuro, as forças de segurança da Angola não usem mais esse tipo de excesso de força que é fora da lei e contrário aos direitos humanos.
Na manifestação estiveram presentes outras forças políticas, como a Casa CE, o Partido da Renovação Social e Bloco Democrático. Para esta última formação, houve uma atitude positiva dos partidos em relação à questão humanitária. O lema União faz a Força parece que ganha agora mais expressão, como se pode depreender das palavras de Filomeno Vieira, do Bloco Democrático.
Penso que os partidos estão todos a tomar lições da necessidade de unir esforços no sentido de fazer uma luta comum pela democratização do país e também por um combate eleitoral. Portanto, eu penso que, pelo menos da parte do Bloco Democrático, nós vamos propor aos outros partidos que comecemos a trabalhar mais conjuntamente para estes objetivos.
O Bloco Democrático, tal como a UNITA, promete não deixar este caso morrer, à semelhança do que aconteceu noutros casos em que a polícia se excedeu no uso da força. De recordar que a manifestação visava exatamente contestar as arbitrariedades dos serviços de segurança e principalmente os supostos assassinatos dos ex-militares Isaías Kasula e Alves Camulinga, que contestavam o governo do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Na sequência deste caso, o responsável dos serviços secretos foi exonerado do cargo recentemente, mas alguns dias depois a polícia volta a cometer violações. A punição e a repetição da impunidade em curto espaço de tempo têm uma explicação? Filomeno Vieira, do Bloco Democrático, responde.
Desta vez, nós verificamos que a própria UFP, portanto, a Unidade de Segurança Presidencial, fez os disparos e, portanto, não há aqui mais qualquer tipo de zona obscura e esperemos que novas ações possam ser também, neste caso, cometidas, quer pelo comando desta unidade, quer também pelo próprio Ministro do Interior, que teve um comportamento extremamente negativo através da polícia, do comando-geral e do comando provincial durante o fim de semana. Portanto, penso que a oposição vai exigir que se tomem medidas relativamente a isto.
Acha que as autoridades angolanas tomarão em conta as queixas da oposição? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Juristas dizem que o Partido Humanitário de Moçambique, PAHUMO, e a sua candidata ao município de Nampula, Filomena Mutoropa, poderão processar a Comissão Nacional de Eleições devido à sua exclusão das eleições do último dia 20. E alguns classificam como um grande passo de cidadania a decisão do órgão que gera as eleições de Moçambique de impugnar a votação na sua totalidade devido a falhas nos boletins de voto. Nelson de Carvalho Miguel com os detalhes.
Alguns juristas entrevistados pela DW África afirmam que a Comissão Nacional de Eleições tomou uma decisão sábia e prudente ao decidir anular o processo eleitoral de 20 de novembro, que excluía a candidata do PAHUMO nos boletins de voto e de várias irregularidades que mancharam o processo. Francisco Sebastião, jurista baseado na cidade de Nampula, afirma que é possível que o processo eleitoral de 1 de dezembro possa ficar manchado pelo absentismo, porque a maioria dos eleitores estão a perder a confiança dos órgãos que gerem o processo eleitoral em Moçambique.
Se lembra, já com a crise política que se vem vivendo no país, já havia um grande número de absentismo. E com o agravante de terem sido anuladas as eleições presidenciais desta província, alguns realmente não se farão presentes. Até já soube falar aqui nos meandros, pela rua, cada um diz, eu não vou mais, perder o meu tempo, não vou mais. E acredito que o nível de absentismo vai acrescentar, vai aumentar grandemente, porque, e sendo, portanto, um órgão de âmbito nacional, de facto é um erro muito grave e isso vai ter repercussão nas eleições que proximamente poderemos voltar a ter aqui na província.
Mas Arlindo Muridiwa, outro jurista e representante do Observatório Eleitoral em Nampula, refere que poderá haver a possibilidade de os partidos políticos concorrentes pedirem uma indemnização à CNE, apesar de ter marcado um grande passo na anulação do processo eleitoral para a cidade de Nampula.
A candidata do PAHUMO, o que fez de impugnar pelo não aparecimento do seu nome, já é muito. Isso é muito. Agora, sobre passos subsequentes, isso poder se ver como é que vão ser, poder-se estudar o mecanismo de como fazer.
Muridio afirmou que com a anulação do processo eleitoral naquele município, pode dizer-se que foi realizado o exercício de cidadania e de direito dos eleitores. Isidro Aliassain, do Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento, pede maior responsabilidade da CNE, porque, como defende, este órgão dirige um processo de luta para o poder por via da democracia.
E não podemos brincar com coisas sérias, porque estamos a falar de eleições, estamos a falar do poder e todos nós queremos o poder. E a única oportunidade que nós temos para entrarmos no poder é a via democrática. E se quando chega essa via democrática há essa trafolhiça, isso não nos ajuda.
O Movimento Democrático de Moçambique está neste momento preocupado com a educação cívica eleitoral. Disse que neste momento a Frelimo Partido no poder e seu maior adversário não está preocupado com a divulgação da data da próxima votação.
A mesma determinação com que tiveram e foram a fluir as mesas de votação no dia 20, nós apelamos para que essa determinação continue, porque haverá a segunda votação, que é para vocês participarem na decisão do vosso município, no sentido de escolherem o candidato que vai resolver os problemas da vossa cidade. Neste caso, já foi definida que será no dia 1 de dezembro, o segundo domingo depois que foi anulado a primeira votação.
De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
A comunidade guinense acolhe com agrado a decisão do governo de transição que retribui aos cidadãos da diáspora o direito de votação nas eleições gerais de março de 2014. Um grupo de associações em Portugal entregou uma carta na Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa, endereçada ao Executivo, na qual expressa o seu apoio às autoridades na organização do recenseamento eleitoral. João Carlos conta-nos mais a partir da capital portuguesa.
O Fórum da Diáspora para o Diálogo e Desenvolvimento felicita a reposição do direito de voto dos cidadãos da Guiné-Bissau residentes no estrangeiro. A exemplo de 1999, a decisão vai permitir aos imigrantes guinenses participarem nas eleições marcadas para 16 de março de 2014.
A diáspora exige, digamos assim, entre aspas, que essa autorização ou essa cedência de termos possibilidade de participar nas eleições, que seja tanto nas eleições legislativas e tanto nas eleições presidenciais.
Declarações à DW de José Alás Baldé, presidente do Fórum. Várias outras associações guinenses em Portugal, mas também em França e Espanha, aplaudem a decisão e oferecem o seu apoio às autoridades da Guiné-Bissau. Manuel Mendes, da União das Associações Baboque, região de Cacheu.
Nós temos aqui muita gente preparada. O trabalho que fizemos aqui em 99 deveria servir como piloto, um trabalho pioneiro. E, naturalmente, nós temos todas as condições para apoiar o recenseamento.
As associações formalizaram esta disponibilidade por iniciativa do Fórum através de uma carta entregue há dias na Embaixada da Guiné-Bissau, em Lisboa, endereçada ao chefe do governo de transição, Luís Lourenço Fernandes, da Associação dos Africanos do Conselho de Vila Franca de Xira.
Não há problema nenhum quanto a isso, só que metem sempre em trave de que falta isso, falta aquilo outro. Não, aqui não é preciso tanto dinheiro para fazer isso, é preciso a vontade das pessoas, né? Também somos cidadãos da Guiné, como os outros que lá estão.
As eleições gerais não são tema de conversa frequente entre as mulheres guinenses, quando a prioridade é o negócio que fazem numa praça de Lisboa pela subsistência. Mas, abordadas pela DW, expressam o que lhes vai na alma. Fatoumata Binta Baldé.
O problema de Guiné não é eleição, o problema de Guiné é pessoas que vivem lá mesmo. Há muitas eleições que fizeram lá, mas nunca resolveu nada. O problema da Guiné é militares. Aqueles velhos que estão lá que deviam sair, para pôr os novos, os formados, para dirigir aquilo.
A companheira, há quase 30 anos em Portugal, não quis identificar-se.
Acho muito bem, gostei mesmo. Desta vez é melhor, é um passo já.
Há 3 anos que ela não pisa a terra natal. Disse, entre sorrisos, que vai votar na mudança.
Assim já podemos ir à nossa terra, já podemos, pronto, abrir o negócio. Cá pessoas querem já ir para a Guiné investir, não podem ir.
José Augusto vive cá desde 1989. Nunca votou. A decisão de poder exercer o direito de voto também lhe agrada.
A eleição na Guiné nunca votei. É assim, agora, já que os guineenses podem votar, acho bem. Eu vou votar. Sim, as pessoas vão votando e a força do povo é que dirá depois o resto, né?
Ele e muitos outros guineenses no exterior querem eleições democráticas, paz e estabilidade para um dia regressarem à Guiné-Bissau. Há cerca de uma semana, Paulo Gomes apresentou o seu projeto à comunidade em Portugal, assumindo-se como candidato independente às eleições presidenciais de 2014. O economista disse em Lisboa que pretende apaziguar um país dividido e unir os guineenses. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Lembramos o tema do dia. Em Angola, os partidos políticos criticam a atuação da polícia durante as manifestações de sábado último convocadas pela UNITA. A oposição promete tomar medidas judiciais contra a polícia. Acha que as autoridades angolanas tomarão em conta as queixas da oposição? Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Há meses que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela sobrevive apenas ligado a inúmeras máquinas. A sua família e os seus herdeiros políticos já aprenderam com os erros do passado, mas os conflitos ainda não estão solucionados. Mais informações com Cristina Kripa.
Foi rara a imagem de harmonia entre a família e os herdeiros políticos de Nelson Mandela que transpareceu na segunda-feira, 18 de novembro, na abertura do Museu e Arquivo Nelson Mandela Center for Memory. Como disse o neto do homenageado Mandela Mandela,
o mais importante para a família é preservar o seu legado para o público.
E também o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, aproveitou a oportunidade para provar que é um herdeiro político digno desse legado. Com voz muito séria, salientou na inauguração que este legado é o tesouro da nação que passa a estar à disposição de toda a humanidade. Antes, Zuma visitara discretamente Mandela e anunciara em seguida sucintamente que o estado do pai da nação é estável, mas sério. Este é um novo tom, ausente nos meses anteriores. Mandela Mandela, por exemplo, foi a tribunal contra familiares para resolver uma questão que envolvia a exumação de vários membros falecidos da família. Isto porque queria atrair turistas para um parque em memória de Mandela, plantado no terreno seu. Entretanto, as filhas de Mandela, Makaziwa e Zenani, recorreram ao tribunal para assumir a direção da Fundação Nelson Mandela, que gera grande parte do património do ex-presidente, incluindo o novo Center for Memory. Na opinião do jornalista Charles Molele, do jornal de referência The Mail and the Guardian,
muita gente tenta explorar o legado de Mandela em proveito próprio, incluindo os filhos.
Molele escreveu sobre vários casos de corrupção na Fundação Mandela, que há 10 anos é alvo de uma investigação judicial. Um ex-confidente de Mandela é suspeito de ter desviado o equivalente a 3 milhões e 600 mil euros, mas até agora ninguém foi preso ou indigitado. Mas também o presidente Zuma fez má figura quando em maio visitou Mandela acompanhado por vários amigos do Partido Governamental, Congresso Nacional Africano, ANC, e uma equipa de televisão. Esta tentativa descarada de instrumentalizar Mandela doente e fraco causou indignação no país. Toda a gente parece ter aprendido dos erros. Mandela Mandela desistiu do seu propósito, as filhas de Mandela retiraram a queixa do tribunal e Zuma demonstrou maior sensibilidade na sua última visita ao seu predecessor. Mas há observadores que acreditam que Mandela está a ser mantido artificialmente vivo apenas para que a chefia do ANC continue a explorar a situação. O jornalista Wolfgang Drexler, sediado em Joanesburgo, diz:
é evidente que Mandela já não comunica com ninguém, o que aponta para uma exploração do nonagenário pelo ANC, que não parece estar preocupado com o bem-estar do paciente. E isto deve-se ao facto do ANC, sob Zuma, ter perdido popularidade nos últimos anos. Convém-lhe que Mandela sobreviva até às eleições de meados do próximo ano, para poder aproveitar ao máximo a sua morte, ao relembrar aos sul-africanos todos os méritos de Mandela.
Para este perito em assuntos sul-africanos, perdeu-se a oportunidade de permitir a Mandela uma morte digna. Apesar de uma mudança nos comportamentos, Drexler não acredita que os familiares e herdeiros políticos não continuem a tentar explorar o nome de Mandela. Mas, tal como o seu colega Molele, mantém que estas circunstâncias não afetarão a popularidade do primeiro presidente negro da África do Sul. Pelo contrário, diz, os sul-africanos ainda valorizam mais Nelson Mandela por tudo o que fez, apesar de ter uma família tão complicada. Cristina Kripal, DW.
A Organização para a Proibição de Armas Químicas tem um calendário para a destruição das armas químicas sírias. Os químicos mais perigosos, sarin e gás mostarda, devem ser retirados da Síria e destruídos até abril de 2014. Todos os outros produtos químicos perigosos e as suas matérias-primas têm de ser removidos até 5 de fevereiro e destruídos até final de junho do próximo ano, quando, segundo a resolução da ONU, todo o arsenal sírio não deve mais existir. No entanto, nenhum país comprometeu-se a destruir os produtos no seu território. Cristiano Vieira Teixeira com os detalhes.
Todos os 23 locais de armazenamento das armas químicas sírias foram verificados dentro do prazo e 60% das munições ainda não preenchidas e dos equipamentos de produção foram destruídos, mas há ainda 1.000 toneladas de armas químicas sírias que devem ser destruídas. Tal como a Noruega e a Bélgica, também a Albânia rejeitou o pedido dos Estados Unidos de destruir em seu território as armas sírias por falta de capacidade. Atualmente, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, negocia com os 41 membros do Conselho Executivo da organização. À margem de uma reunião de chanceleres da União Europeia em Bruxelas, o ministro alemão das Relações Exteriores, Guido Westerwelle, disse que seu país está disposto a contribuir técnica, logística e financeiramente, mas, no entanto, as armas não deveriam ser destruídas na Alemanha. De acordo com o especialista em segurança do Instituto Alemão de Relações Internacionais e de Segurança, Oliver Mayer, a escolha do país de destino parece estar relacionada à sua localização geográfica.
A principal razão é que se trata de materiais muito perigosos, cujos transporte e destruição estão associados a riscos elevados, riscos para a saúde e para o meio ambiente, e, portanto, os Estados estão temerosos. Há também obstáculos políticos e administrativos.
Como é o caso dos Estados Unidos, lá uma lei proíbe o transporte de armas químicas pelo país. No entanto, a OPAC procura atualmente não apenas países que destruam as substâncias em território próprio, mas também que apoiem o transporte pela zona de guerra na Síria. O especialista em armas químicas Ralf Trapp, que por 4 anos trabalhou para a Organização para a Proibição de Armas Químicas, explica que o transporte é complexo.
Quando se quer transportar armas químicas, então precisa de um aparelho de desintoxicação para algum caso. Precisa de soldados treinados e equipados para garantir que nada vá para a atmosfera e pessoas que possam lidar com uma possível avaria e que possam contê-la de forma adequada. Claro, é preciso também pessoal médico.
Na vizinha Jordânia, portanto, cresce a preocupação de que a remoção das armas químicas não alcance o 100%. Por isso, a Alemanha irá apoiar materialmente e treinar pessoal na Jordânia para o caso de uma emergência. Apesar das dificuldades para encontrar os caminhos de cumprir a destruição das armas sírias, o especialista em segurança Oliver Mayer acredita que irá se encontrar uma solução.
Penso que seria uma grande ironia quando se investiu tanto capital político para fazer um acordo com Assad e então não achar ninguém disponível para assumir este trabalho.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E a Cristiane continua aqui com as respostas dos ouvintes.
Boa noite, Nádia Sufa. A você e a todos os que nos acompanham. Por SMS participa o Freitas de Angola. Melhores dias virão, mas é preciso ter paciência. Também de Angola nos escreve o Boaça. Fizeram-me recordar uma parábola que o meu pai ensinou-me. Lutar com o porco para depois chamar o javali para servir de testemunha. Não terão sequer uma resposta credível. Da Guiné-Bissau, Saliu Sanhá Candé. Acho que não. A polícia não deveria usar a bala real para matar o seu povo. Isso é violação dos princípios democráticos. Também da Guiné-Bissau escreve Baba Traoré. Parece que o MPLA não entende o que é democracia. E mais um SMS. Boa noite. Acho que com um tribunal cujos responsáveis são lambibotas como os que existem no meu país, Moçambique, acredito que não haverá nada de justiça. Todavia, melhor que tentem remeter a queixa. Escrevo de Lixinga, Niassa, Moçambique. Ele não se identificou. Pelo Facebook, nos envia a sua opinião o Lúcio Marcos. Só servem para legitimar esses partidos sanguinários que tiram a vida humana por motivos banais. Edson Arissone. É a mesma coisa que está acontecendo em Moçambique.
Felisberto Filomeno diz: não vai adiantar recorrerem judicialmente, porque são os mesmos que protagonizaram essas violências. Marcos Lopes Carvalho diz: não, porque os direitos dos cidadãos foram violados e a atitude dos polícias foi negativa. Matheus Mutunda diz: nunca levarão em conta a tal queixa, porque os protagonistas são os mesmos. São eles que dispersaram a manifestação e são os mesmos que dirigem a justiça em Angola. Poeta Leviano diz: o problema dos líderes de Angola é uma questão estrutural a nível de África. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Nádia.
Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, logo de manhã, bem cedo. Até lá, passe bem.